A pandemia da Covid-19 continua a recuar. No sul de Minas, de acordo com o boletim IndiCovid da Universidade Federal de Alfenas, voltamos ao patamar de óbitos de dezembro de 2021, com uma morte em média por dia. De acordo com o professor de epidemiologia e coordenador do estudo, Sinésio Inácio da Silva Júnior, há tendência de queda tanto no número de mortes, como de internações e de novos casos.
Olá, equipe da Rádio Difusora. Olá, ouvintes. A pandemia de Covid-19 continua, felizmente, a recuar. Aqui em Minas Gerais e na nossa região sul de Minas, existe uma tendência, pelo critério da média móvel, de queda tanto em novos casos, internações e óbitos. Para se ter uma ideia dos números, no estado de Minas Gerais, hoje, nós temos uma média de novos casos por dia em torno de 1.620, e há uma semana atrás era pouco mais de 2.300 novos casos. Em novas internações, hoje nós até temos um registro de um número negativo, o começo dessa semana. Mas isso é porque existem eventuais correções nos registros da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, e aí acontece essa comunicação. Mas o que se quer dizer, e é indicativo, de que nós também avançamos muito em reduzir as internações. E em novos óbitos, nós hoje em Minas Gerais, nós temos uma média de 16 novos óbitos por dia, e há uma semana atrás, 24. Comparando aqui com a nossa região sul de Minas, hoje, em média por dia, nós temos 118 novos casos. Há uma semana era em torno de 280. Avançamos bem. Em novas internações, também praticamente no período de uma semana, nós não temos registrado novas internações. E uma outra boa notícia, em termos de média móvel de óbitos por dia, nós estamos hoje no sul de Minas registrando, em média, um óbito por dia. Anteriormente, uma semana atrás, eram dois. E por que isso particularmente é importante? Não só comparando com uma semana atrás. Porque dezembro de 2021, antes da escalada da Ômicron, quando a gente estava num quadro epidemiológico já bastante positivo, nós tínhamos, em média, um óbito por dia. Então, em termos de óbito, nós voltamos à situação muito boa que era dezembro de 2021. No entanto, ainda nós registramos em novos casos, que é o que alimenta a pandemia, praticamente o dobro do que a gente registrava em dezembro de 2021, que era em torno de 60 novos casos por dia. E hoje nós estamos com aproximadamente 120, precisamente em torno de 118 casos. Entre os 10 municípios mais populosos aqui do sul de Minas, essa semana iniciou só com 4 municípios que não apresentaram queda. Os que não apresentaram queda em novos casos foram Itajubá, que apresentou crescimento, e Lavras, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas, com estabilidade. Em novas internações e novos óbitos, entre os 10 mais populosos municípios, todos apresentaram queda. Exceção de Varginha, que em termos de novos óbitos oscilou para crescimento. Por um outro critério, que é a chamada taxa de incidência diária na semana, que mede o número de casos que surgem para cada 100 mil habitantes, para a gente ter uma ideia, o estado de Minas Gerais, ele hoje registra em torno de 8 casos novos por dia para cada 100 mil habitantes. O pior momento, o estado chegou a registrar 120 casos novos por dia para cada 100 mil habitantes. E em dezembro se registrou de 1 a 2 novos casos por dia para cada 100 mil habitantes. Então nós temos ainda um caminho importante, apesar de termos avançado bastante, para reduzir novos casos. Porque sempre lembrando que são novos casos que alimentam qualquer epidemia e pandemia. E mesmo com a vacina, nós sabemos que a variante Ômicron, ela dribla melhor as nossas defesas e ela faz com que os novos casos sejam mais difíceis de serem evitados, embora internações e óbitos a vacina proteja em muito maior grau. Então, o que a gente pode, por fim, concluir? Que o risco no curto prazo de ter uma reescalada da pandemia, apesar da Páscoa e de algumas atividades de carnaval fora de época, esse risco realmente pode estar um tanto afastado. Mas nós temos que ter uma preocupação com o risco do médio prazo. Por quê? Porque os meses mais frios, maio, junho, julho, especialmente junho e julho, eles ainda vão chegar e é quando normalmente aumentam as doenças respiratórias. E daí? E daí que se a gente quiser ter mais tranquilidade contra o espalhamento da Covid-19, o próprio critério é preocupação da Secretaria Estadual de Saúde é que a gente tenha pelo menos 70% da população com a dose de reforço. População de 18 anos ou mais hoje, no sul de Minas, por exemplo, conta com 62% de dose de reforço, que é também um número melhor até do que o estado como um todo. No entanto, que fenômeno pode estar acontecendo, e a gente tem que evitá-lo, é que com a flexibilização de uso de máscaras, por exemplo, a gente sinaliza que a situação está melhorando. Sim, é coerente, está. Só que isso pode criar nas pessoas um certo relaxamento exagerado, tanto no uso de máscaras em local fechado e em estabelecimentos de saúde, por exemplo, embora, né, já tenha se flexibilizado o uso das máscaras em local fechado, pode haver relaxamento em relação à vacinação. E é nesse sentido que nós temos que hoje alertar todo mundo, que é a dose de reforço não pode ser deixada de lado, inclusive para que a gente tenha a quarta dose, como começa a ser aplicada na população mais idosa. Por quê? Porque com a variante Ômicron, a maior proteção vacinal só é obtida, e ainda assim em menor grau do que contra variantes anteriores, com a dose de reforço. E as pessoas, natural compreensivelmente, mas não é prudente, começam a associar, está melhorando, não vou tomar minha dose de reforço. Isto é ruim, nós precisamos tomar dose de reforço, porque é uma questão de proteção coletiva. Nós não estamos com um quadro pior, porque houve muito caso de contágio pela doença, muitos casos da doença. Isso, de fato, confere, aumenta a imunidade coletiva. Só que a imunidade provocada pela doença, ela não é tão duradoura quanto aquela provocada pela vacinação. Inclusive, pessoas que tiveram a doença, quando tomam a vacina, ficam também tendo uma resposta imunológica mais robusta. Então, nós não podemos substituir a vacinação por eu já tive a doença ou a situação está melhorando. É fundamental que a gente se vacine, vacinar as crianças cuja campanha em velocidade começou a diminuir. É preciso pais, familiares, mães, lembrar de vacinar as crianças, e entre as crianças tem aquelas abaixo de 5 anos que não têm ainda a previsão de receber a vacina. Então, a vacinação é um esforço coletivo para vencer esse problema coletivo, que é a pandemia de Covid-19. Saúde sempre.
Professor Sinésio Inácio da Silva Júnior é o coordenador do Boletim IndiCovid, que é uma publicação de resultados de projeto de pesquisa da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal.